política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11:01, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. A partir de agora começa mais uma edição do programa Rádio Debate em pauta política do Brasil, de Pernambuco e os bastidores fervendo aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Manassés está comigo, bom dia Manassés.
Bom dia Ney Lima, bom dia companheiros aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Debate.
É Manuel Glicério, bom dia Manuel.
Bom dia Ney, bom dia Marcondes, Manassés, ouvintes do Rádio Debate, bom dia você também. Surpresa estar aqui.
Pois é.
É. Será que estavam na capital?
Mas vão. Bom dia, Marcondes Moreno.
Bom dia ao. Pode dizer o nome, não? É surpresa ele.
Oi?
Ele é
não,
surpresa.
Não vai participar do programa, não. Tá só
a resta a presença do vereador Carlinhos da Coab, né? Bom dia, Ney Lima, Manassés, Emanuel, né? Os nossos companheiros aqui de estúdio. E o ouvinte, a política pegando fogo, Ney. É, no balanço das horas tudo pode mudar. Esse é o lema que vai perdurar até segunda-feira aqui, viu?
Pois é, e nas últimas 24 horas muita coisa mudou em relação à política de Santa Cruz. Históricas mudanças aconteceram. Nós temos inclusive matéria que fala sobre a definição, a confirmação daquilo que nós antecipávamos ontem aqui. José Augusto Maia, presidente estadual do PROS. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima, movido por manobra política, José Augusto Maia deve sair do PTB. O deputado federal José Augusto Maia deverá deixar o PTB nos próximos dias para se filiar ao PSC. Informações obtidas pelo blog apontam que a mudança, que envolve também o deputado Silvio Costa, teria sido ordenada pelo senador
Bom, deu um problema aqui na matéria, na verdade essa foi veiculada ontem, mas a assessoria do deputado José Augusto Maia confirmou e ontem, em uma solenidade que aconteceu lá em Brasília, o presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, assinou e homologou a ficha de filiação de José Augusto no partido. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Rádio Polo.
Inaldo, como é que está repercutindo aí no Recife essa definição já em torno do nome de José Augusto na presidência estadual do partido?
Olha, Ney, surpreendentemente, os jornais hoje não faz nenhuma menção a essa saída do deputado José Augusto do PTB para o PROS, nem tampouco da saída do deputado Silvio Costa, também do PTB, PTB para se filiar ao PSC, Partido Social Cristão. E ignoraram solenemente, ou porque não tiveram essa informação, ou acredito que foi exatamente por causa disso. Os dois saíram, né? E aí a presunção é de que foi em articulação com o senador Armando Monteiro, para garantir tempo de televisão à campanha do senador nas eleições do próximo ano. Esse nível local. Porque serão mais dois partidos, né? O PSC e o PROS, com o PTB já tirou, isso já é suficiente para tirar o senador do isolamento. Como ele ainda tem possibilidade de ser apoiado pelo PP e pelo PT, Partido dos Trabalhadores, então ficariam aí cinco partidos, o que lhe daria um razoável tempo de televisão para disputar o cargo de governador em 2014.
Inaldo, havia uma articulação antes com o deputado Cadoca, né? Você confirma isso?
Confirmo. O deputado Cadoca chegou a convidar algumas pessoas do grupo dele, vereadores aqui da área metropolitana, de Olinda, de Jaboatão, de Abreu e Lima, de Paulista para entregar o comando do PROS em seus respectivos municípios. Agora, o que eu acho, Ney, é que Cadoca demorou muito, né? Veja que ele saiu. Na realidade, ele não saiu. Ele foi destituído da presidência do PSC em abril deste ano pelo manda-chuva do partido, que é o pastor Everaldo Dias, lá do Rio de Janeiro. E até agora, já estamos em outubro, e até agora ele não tomou uma decisão. Disse várias vezes na imprensa que tinha convite de 14 partidos e enumerava, tem convite do PT, do PDT, do PSB, do PSDB, não sei o que e tal. Mas eu acredito que em função da indefinição dele, Zé Augusto foi mais esperto, chegou lá e conseguiu o apoio do partido. E com isso, Cadoca agora vai ter que se filiar a uma dessas legendas que chegaram a convidá-lo para se filiar, né, já que essa passou batido nessa questão do PROS. Poderia ter o controle de um partido em Pernambuco, que era o sonho dele, e agora perdeu a batalha.
Hinaldo Marcondes Moreno, eu não sei se eu já tenho informação, bom dia, de que vereador de Jabatão dos Guararapes, cerca de 10 vereadores, ontem foi veiculado isso aqui, já teria procurado Zé Augusto para a questão da filiação no PROS. Tem conhecimento disso aí, não?
Olha, os jornais de hoje noticiam isso, Marcondes. Um dos jornais aqui, não me lembro qual, que eu vi os três, dá essa notícia. O fato é que esses partidos, tanto o PROS quanto o PS, né, que é o Partido de Solidariedade, eles têm uma grande probabilidade de conquistarem agora um grande número de detentores de mandato, porque quem fizer a travessia está livre de cassação por infidelidade partidária, né? Como se trata de partido novo, ele pode, quem tiver interesse de se filiar, vai e não terá nenhum problema. Então, o PROS, por exemplo, a informação ontem de Brasília, que já está nascendo com 28 deputados federais. Isso impulsionado aí também pela filiação do Ciro Gomes, né? Do Ciro Gomes, governador do Ceará, tá levando 5 deputados federais, 9 estaduais. E aí o partido, né, que até a semana passada era uma ficção, já nasce com 28 deputados federais. Se não me engano, será a sexta ou sétima maior bancada da Câmara Federal, o que não é pouco.
Para o deputado Zé Augusto aqui em Santa Cruz, sendo ele deputado de primeiro mandato, foi um negócio e tanto, né? Isso, uma grande movimentação política que resultou num lucro muito grande, não é isso, não?
Ah, sem dúvida, né? Primeiro porque ele sendo presidente do partido em Pernambuco, né, passa a ter outro status. Veja que André de Paula perdeu a reeleição em 2010, estava completamente isolado na política de Pernambuco, sem perspectiva nenhuma de assumir o mandato, etc e tal. Aí vem essa oportunidade que o Kassab lhe deu, né? Fez um convite para ele assumir a presidência do PSD aqui em Pernambuco. De repente ele passou a ser paparicado por todo mundo. O partido já nasceu aqui com 4 vereadores na capital, 4 deputados estaduais, elegeu 20 prefeitos nas últimas eleições. Então ele passou a ser tratado realmente como presidente de um partido, né? Um partido de tamanho médio e portanto ganhou outro status na política local. É o que deve acontecer também com Zé Augusto a partir de agora e também com o deputado Augusto Coutinho, que assumiu a presidência estadual do PS, o Partido do Solidariedade.
Aldo, nós temos a informação de Guilherme Condes, de que o governador Eduardo Campos está indo para um encontro com Marina, e dentro desse encontro estaria colocando à disposição dela mais uma vez uma sigla ligada a ele e numa possível aliança. Se cogita alguma coisa desse tipo aí no Recife?
Não, isso não tem nenhuma procedência. Marina, ela foi procurada pelo PV, novamente pelo PV, pelo PPS, e por um partido que tinha, vamos dizer assim, tinha mais a ver com o projeto dela, que é o PEM, Partido Ecológico Nacional, que é um partido ainda virgem, né? Surgiu o ano passado e tal. E o que ela tem dito é que se não conseguir o registro da rede hoje, ela não será candidata por outro partido. ela vai esperar, vai conseguir recolhendo assinaturas para atender às exigências da legislação e vai continuar nessa batalha e não disputaria a presidência da República Partida. É o que ela tem dito. Agora, naturalmente, se hoje o TSE indeferiu o pedido de registro, vai haver uma brutal pressão em cima dela para que se candidate aí. E aí, dessas legendas que foram postas à disposição dela, né, PPS, PV novamente, e outras legendas de menor expressão, talvez para ela o mais interessante fosse esse PIN mesmo, que tem a ver com a ecologia, Partido Ecológico Nacional, e ela não, vamos dizer assim, não se contaminaria com um eventual desgaste de que essas outras siglas já consolidadas têm, né? Mas o que ela tem dito é que não aceitará ir para outro partido. Então, baseado no que ela tem dito, eu quero crer que essa questão de encontro com Eduardo Campos é apenas especulação, mas sem nenhum fundamento.
Em meio às definições aqui de Pernambuco, já existe alguma posição em relação ao PEN?
Olha, o PEN, até ontem, Ney, era comandado aqui em Pernambuco pelo filho caçula do deputado federal Silvio Costa, né? Irmão do deputado Silvinho, Silvio Costa Filho. Chama-se João Paulo Costa. Agora, os jornais de hoje aqui estão dizendo que ele foi afastado ontem pela direção nacional e o partido entregue ao ex-vereador Fred Oliveira, foi presidente da Federação Pernambucana de Futebol, uma figura muito conhecida, e é hoje secretário de articulação institucional do prefeito Geraldo Júlio. É o que está publicado aqui nos jornais de hoje.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Para fechar, só uma pergunta: daqui para sábado, daqui para sexta-feira, o que mais pode mudar na política de Pernambuco?
Olha, Ney, veja, ontem filiaram-se ao PSD duas pessoas que para mim foi uma surpresa. Em primeiro lugar, o ex-deputado federal Augusto Coutinho, Bruno Rodrigues, que era do PSDB, estava apalavrado com o senador Armando Monteiro, que iria para o PTB. Ontem à tarde, surpreendentemente, ele se filiou ao PSB e vai ser candidato a deputado, provavelmente a deputado estadual. E a outra filiação foi do ex-presidente da OAB de Pernambuco, o advogado Henrique Mariano, porque ele faz parte de um grupo político onde está o Jair Masfora, também o antecessor dele, o atual presidente Pedro Henrique Reinaldo, são do mesmo grupo político. E esse grupo é muito ligado ao senador Jarbas Vasconcelos, tanto que o Jaime é suplente de vereador aqui no exercício do mandato aqui em Recife pelo PMDB. Então, supunha-se que o Henrique Mariano, se quisesse fazer carreira política, seria no PMDB. Mas ontem, surpreendentemente, ele assinou a ficha de filiação ao PSB juntamente com o vice-governador João Lira e o ex-deputado federal Bruno Rodrigues.
Naldo, muito bom dia, muito obrigado para você e vamos aguardar para saber como estará, né, o estado, o Brasil, enfim, o cenário político como um todo na próxima semana, porque os dias porque agora são cruciais.
O prazo vai até o dia 5, até o dia 6, melhor dizendo, para troca de partido, filiação, etc. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter aí um cenário mais claro, de como cada partido ficou aí nessa nova fase da política local e nacional.
11 horas e 14 minutos, vamos ao intervalo. Na volta, vamos falar sobre todas essas mudanças e também o que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate pegando fogo, né? É muito dinâmica a coisa, rapidamente a coisa muda, né? E as coisas, enfim, estão se transformando rapidamente. São os dias que estão se passando e o prazo que está se encerrando essa semana. A quem quiser ser candidato.
Só pra mudar constar, Ney. Aquele gravador tá ligado naquela sala ali?
Tá, já tá
tudo certo. Tá, o gravador tá ligado, lá, né?
É.
Então tá tudo certo. Daqui a pouco. Outra semana de mistérios e outra semana de suspense essa.
É, e o interessante de tudo é que a gente sabe de que a notícia política ela tem uma velocidade, né, diferente das outras. E nessa reta final de filiação, o que era agora daqui a uma hora pode não ser, e realmente está no balanço das horas. Tudo está mudando.
Para você ver, alguém sabe porque a reunião da Câmara foi suspensa hoje, foi cancelada hoje?
É, eu tomei conhecimento antes de chegar a publicar que teria sido por
um esvaziamento por parte da bancada de oposição.
Que iria para Recife, que até agora não foi.
Pela expressão do Ernesto Maia agora há pouco, essa visita ao Recife não estava agendada.
A impressão que dá é que ele estava aqui escondido, porque quando falou-se no ar que Carlinhos da Coab estava aqui, chegou alguém aqui.
Foi, chegou alguém aqui atrás. Foi. Acho que se imaginou, se Carlinhos está, Ernesto está.
É.
Né? Ernesto está. E a expressão do Ernesto é de que não tem nada agendado para Recife hoje.
É, e no tocante à bancada de situação, ela amanheceu com a perspectiva da vinda do governador amanhã, e de repente, nessa própria manhã, a vinda do governador já não é mais uma realidade.
Já não é mais certeza, já está descartada. Não é mais certeza,
então. Inclusive, essa questão desse suspenso não é só em Pernambuco, em Santa Cruz, mas no Brasil inteiro, inclusive com Marina. Porque há a possibilidade de hoje o julgamento ser adiado. Pode-se pedir melhor diligências com respeito a essas assinaturas que Marina alega que os cartórios deliberadamente não aceitaram. E possa ser que o julgamento não se encerre, em Lima, hoje. Fique para a próxima semana ou nesses próximos 10 ou 15 dias. E aí seria um risco maior ainda para a Marina.
Marina, do nosso filiar. E aí, Marcos, fez uma pergunta.
Se filiar a partida e ficar naquela expectativa. Mas se
o partido for criado depois desse prazo agora, de sexta-feira, ela pode ser candidata?
Sim,
ela não tem a certeza que vai ser.
Então, imagine se ela se filia, só a hipótese, ao PEN, por exemplo. E daqui a 15 dias os ministros entendem pela legalidade do procedimento e a rede é homologada pelo TSE. Que situação.
Mas eu me refiro difícil. Se ela não se filiar a nenhum partido.
Aí ela tem que ficar aguardando. Se por acaso o julgamento for suspenso para uma melhor
aí diligência. Se a rede for legalizada, ela é candidata, beleza. É, se não, ela fica sem chance de ser candidato. Marcos fez uma pergunta aí, Naldo Sampaio, em relação a uma possibilidade, né, de uma aliança, de uma articulação entre Dilma e Eduardo.
E ele negou totalmente.
Mas no final, né, ele falou sobre a questão da ida da Marina para o PEN, que é uma possibilidade real, né, se caso a rede não seja armada, né, a questão do PEN é uma possibilidade real. E no final, lembra que ele falou que o PEN em Pernambuco passou de João Paulo Costa, filho de Silvio Costa, para Fred Oliveira, que é secretário de Geraldo Júlio, que é do PSB.
Uhum.
Então, veja que as coisas se encaixam, né? O PEN hoje está com o nome em Pernambuco ligado diretamente a Eduardo Campos. Então, aquela informação que Marcones recebeu, que eu também recebi, tem sentido, né? Pode haver aí uma junção Marina-Eduardo, né, para 2014, né, numa mesma composição, numa mesma chapa, né? Qual seria a formação, qual seria a composição, o tempo é quem vai dizer. Mas tudo depende do TSE, tudo depende do que o TSE vai decidir em relação à Marina e se ela vai pagar para ver, né? Porque, sinceramente, esperar arriscar para a próxima semana sem saber o que, é que vai acontecer, eu não arriscaria.
A questão é que ali tem a ex-senadora, hoje eu acho que vereadora ainda em Alagoas, Heloísa Helena, opina que Marina, de fato, não sendo a rede homologada pelo TSE, que ela se filia a um outro partido para sair candidata, para manter o nicho de votos e a porcentagem que ela tem hoje. Sendo que o marido dela discorda, o marido de Marina discorda, diz que ela não deve se filiar a nenhum outro partido e manter esse viés que é do discurso dela desses últimos 4 anos. Então, é preciso de fato esperar, porque Marina está vai estar, inclusive, numa sinuca de bico enorme.
Aliás, a deixaram, né?
Se por acaso
o esquema
hoje
político, a máquina política do país, ela tem trabalhado contra a Marina.
Assinaturas que misteriosamente foram
tem trabalhado
o que dá para perceber que
deliberadamente.
No mínimo, há uma má vontade contra a Marina.
No minimório, como diria.
Há uma má vontade.
Se queria.
Você vê o PS, o Paulinho da Força, pegou toda a estrutura da Força Sindical para buscar as filiações, as assinaturas para criar o PS. Né, já vem uma estrutura da Força Sindical no país inteiro. Ney é associado, é afiliado à Força Sindical. Olha, você vai assinar e tem que levar para sua família assinar.
Mulher, menino, gato,
então, há
cachorro.
Uma o PROS é um braço político do PT, né? Uma extensão do PT. Então, se usou a máquina do PT
para criar o PROS, né? Não há nada de errado nisso, totalmente correto, totalmente legal isso. Só que a Marina não tem essa estrutura, né? E aí, por não ter, acabou ficando essa situação complicada, chegar aí na reta final, né? Sem saber, sem ter certeza se a rede será armada ou não.
11 horas e 25 minutos, deixa eu trazer uma leveza ao programa, né? A primeira-dama esteve ontem no evento de inclusão digital, a entrega dos diplomas na Câmara de Vereadores, discursou, que não é tão comum assim, o membro do Poder Executivo está lá no evento legislativo discursar, e foi atração. É, vamos ouvir matéria com o Luar Andrade.
Por que uma leveza?
Porque é um assunto feminino.
Ah, tá.
Mas de Entendi. Peso consistente.
Blog do Ney Lima. Primeira-dama discursa e se torna atração e cerimônia da Câmara. A primeira-dama e secretária de Ação Social de Santa Cruz do Capibaribe, Alessandra Vieira, compareceu à Câmara Municipal de Vereadores na noite desta quarta-feira, dia 2 de outubro, com a justificativa de estar representando o prefeito na cerimônia de entrega dos diplomas de alunos do curso gratuito de informática, mesmo não tendo nenhuma participação no programa de inclusão digital, que é mantido pela Câmara sem auxílio da Prefeitura. Alessandra Vieira foi convidada a discursar no evento. Alessandra se tornou atração na cerimônia e sendo solicitada para ser fotografada ao lado de muitas pessoas. Um detalhe que chamou a atenção foi uma aluna que se negou a receber o diploma das mãos do vereador Fernando Aragão do PTB, apontando de que queria receber da primeira dama. Recentemente, Alessandra foi apontada como pré-candidata a deputada estadual, resultado da popularidade da primeira dama.
Onze e 27, daqui a pouco eu vou trazer também uma matéria, acabei de publicar no blog, Marcondes também já publicou no Sulanca News, sobre os contatos feitos pelo deputado Diogo Moraes, na conversa que teve comigo, inclusive, nós conversamos sobre essa questão de Alessandra, ele viu isso como normal, disse que há 12 anos que Santa Cruz não tem uma primeira dama, da forma que a Alessandra se coloca, e a cidade está adorando isso, seria uma grande novidade.
Há 12 anos?
Isso.
Mais do que isso.
Esse foi o entendimento do Diogo Moraes.
A última foi a esposa de Hernando Silvestre, que ela tem um papel assim, muito focado na área social, mas não tinha
presença política.
Ela tinha um trabalho. É. Hoje tem ajuda.
Até hoje, na história política de Santa Cruz, nenhuma das primeiras damas tiveram uma presença política. Com exceção de Salete Jordão, me lembrei agora. A gente tem que fazer jus ao nome de Salete Jordão, que era atuante demais na área política. Atuante demais.
A minha
corrigindo a tempo.
É a seguinte, a Alessandra teve um aniversário transformado em evento público, alçada recentemente para a Secretaria de Ação Social. O seu irmão, Agnaldo Xavier, citou ela como possibilidade para uma candidatura de deputado estadual, dizia que seria viável isso, especular esse nome, e agora está inclusive nos eventos representando o próprio governo e discussando.
Há aquele caso de um componente da bancada de situação, né, que soltou uma frase reveladora, né, em off, estava aí o Marcondes e Ney, e esse componente disse: vocês acham que a Alessandra será só vereadora? Né, um componente da bancada de situação, que tá lá nos bastidores, tá lá no ninho, né, do grupo de situação.
Pois é, então que há um caminho político sendo traçado, torna-se evidente, resta saber se é para agora ou mais adiante.
E aí a leveza que você falou dessa matéria não tem tanta leveza assim não, porque ela coloca o grupo numa situação, né, de discussão de nomes, né? O próprio Dimas disse que caso a Alessandra seja convocada para uma disputa como essa, terá que ser discutido essa candidatura dela. Né? A verdade é o seguinte, a Alessandra é um nome, né, que o grupo tem hoje, que pode ser usada a qualquer momento, que vem se destacando muito nesse início de mandato, né? Vem tendo aí uma atuação muito importante junto ao prefeito Edson Vieira, né? E é lógico, quando você começa a ganhar mídia, quando você começa a ganhar os holofotes, quando começa a aparecer muito, há ciumeira, há quem não goste, né? Há o fogo amigo, né, que acontece. E o nome de Alessandra cresceu mais do que ela própria imaginava, muito mais do que Edson imaginava, né? O próprio Edson não imaginava, né, que o nome dela crescesse tanto, e isso acaba, né, às vezes colocando ele numa saia justa, né, com alguns aliados, mas é um nome que não pode de forma nenhuma ser descartado para pretensões futuras e eleições que vem pela frente.
Interessante assim a forma aparentemente relâmpaga, né, relâmpago de que ela vem se consolidando. O fato é que Edson, eu já disse em várias oportunidades e repito, ele vem promovendo uma grande reforma no grupo de situação, chamado denominados Bocas Pretas tradicionais, estão sendo deixados de lado. Aqueles que pediram uma chance, pensando que na prefeitura tinha um cofre, que todo isso era ir lá e pegar um dinheiro. Os que entraram de carona de última hora, esses não estão tendo suas oportunidades e está construindo um futuro à base de políticos jovens e técnicos. E a Alessandra surge no meio disso tudo e começa a ganhar vida própria. Né? E Dimas reconheceu aqui a figura dela. Diogo, por conversa daqui a pouco, ele deve revelar aí, tratou desse assunto, embora Diogo não tratou comigo do assunto Alessandra, né? Mas o fato é que a Alessandra começa a ser um nome para logo, para curto, médio e longo prazo. Edson consegue um negócio interessante. Por exemplo, Zinha Vieira já não é mais, ele se coloca que só quer ser o pai do prefeito, né? Então Edson começa a preparar uma alguém, um plano B para ele, né? Por exemplo, Zé Augusto Maia, todo mundo pensava que o plano B era Ernesto, aí agora Ernesto tem vida própria, né? E outros políticos, o Ozer Moraes, Diogo surgiu, então Alessandra surge como uma espécie de preparação para para agora ou para o futuro.
Alessandra, ela tem um, traz um traço, de fato, eu concordo com o Ney, no sentido de uma leveza para o cenário político, e oxigena, porque no meu ponto de vista é o fato novo, bom na política, esse ano foi justamente esse. Apareceu o nome de uma mulher que não tem aquele perfil, digamos assim, da agressividade política, do ponto de vista de bater, de briga. Mas é alguém que se articula e que cresce, e eu concordo com o que Emanuel colocou aqui, que cresce além das expectativas que Edson Vieira esperava. E que outras pessoas dentro do próprio grupo também esperavam. Então havia uma expectativa por algumas pessoas dentro do próprio grupo de situação, que com a chegada de Edson ao poder, eles iam ocupar um excelente espaço. A princípio até que pareceu, mas Alessandra, eu não sei se propositalmente, ou quem sabe até inconscientemente, soube trabalhar de tal forma que ocupou um espaço hoje que dentro do próprio grupo o nome de Alessandra é discutido para a sucessão de 2014, e não somente 2014, como colocou aqui a integrante do grupo situacionista, disse, olha, não seria apenas vereador, ou seja, há um leque de possibilidades que a Alessandra pode ocupar. O fato é que, colocando o que Marcon disse agora há pouco, depois de Salete Jordão, que foi ali seu ápice, foi a sua candidatura a prefeita, muito embora derrotada em 1992, Alessandra volta a ser uma mulher que de fato se destaca na política sem mandato, onde de fato a estrela é o marido, que é o prefeito de Santa Cruz, mas ela se alça de forma brilhante para uma nova discussão dentro do grupo de situação.
11 horas e 34 minutos. Sobre a questão do contato com o Diogo em relação à Alessandra, ele falou rapidamente, apenas viu como naturalidade as aparições, o crescimento de Alessandra. Nós vamos para o intervalo, na volta eu vou falar mais sobre esse contato que houve do Diogo Moraes, descartando totalmente a possibilidade de ser candidato a deputado federal, diz que é candidato a deputado estadual e descartou também qualquer possibilidade de ida, filiação de Toninho do Pará ao PSB. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre isso.
E a minha disse o seguinte, que Toninho está apiruando um partido para tentar ser candidato.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, deixa eu trazer aqui a matéria, acabei de publicar sobre o contato do deputado estadual Diogo Moraes. O deputado estadual Diogo Moraes ligou para o editor desse blog e afirmou que está afastada qualquer possibilidade de candidatura a deputado federal. Tenho minhas bases definidas, o estado está eleitoralmente mapeado, afirmou Diogo. Diogo afirmou que em todas as cidades que ele aglutina apoios da candidatura estadual, já tem compromisso com deputados federais. Por fim, o deputado mostrou-se irritado com a forma como a imprensa de Santa Cruz de Caparibe vem expondo o assunto. Referindo-se às notícias que foram publicadas em torno da primeira-dama do município, Diogo demonstrou naturalidade e afirmou que fazem 12 anos que Santa Cruz não tem primeira-dama. Quando tem, o povo gosta, foi a afirmação de Diogo. Sobre as especulações em torno de uma possível filiação de Toninho do Pará ao Partido Socialista Brasileiro, Diogo afirmou que não há espaço para o ex-prefeito no partido. Eu sou o presidente municipal do PSB, sou deputado do PSB, sou membro da executiva estadual do partido e Toninho não vai entrar no PSB. Só se for para me apoiar para deputado estadual, ironizou o deputado Diogo Moraes. Diogo afirmou ainda que na noite de sexta-feira, de quarta-feira, ontem, conversou pessoalmente com o presidente regional do partido e foi informado que não existe qualquer conversa que envolva articulação política em torno de Toninho do Pará. Essa foi a afirmação clara de Diogo Moraes, as afirmações, na verdade, mostrando que não será candidato a deputado federal e que o PSB não tem espaço para Toninho do Pará. Marcondes.
Ele me ligou também, né? Inicialmente num tom muito raivoso, muito magoado, né? Por conta de uma nota que eu havia colocado da presença de Toninho ontem no Palácio do Governo, e disse que Toninho estava era piruando um partido ligado ao governador para tentar ser candidato. Baseado no que ele disse a você e tá aí na nota, ele, Toninho, praticamente renegado, né? Renegado pelo por Diogo Moraes, colocou Toninho numa condição de estar com uma cuia atrás de uma sigla para o governador indicar para ele para tentar, né? E o deputado, antes de se irritar, ele deveria, sempre que houvesse especulação, que é normal. Quanto tempo o Diogo demorou a dar isso na mesa? Não, eu sou candidato realmente a estadual e não a federal. Da vez que ele teve aqui. E a política está sendo de uma forma muito rápida. Os acontecimentos estão acontecendo, né? Numa velocidade, antigamente dizendo de concorde, né?
E vale ressaltar também, Marcondes, que as apurações políticas são feitas nas entrelinhas dos fatos. Não é exatamente naquilo que os políticos dizem. Ou seja, não foi em nenhum momento Diogo Moraes que proclamou que seria candidato a deputado federal, nem ninguém fez isso por ele. Na verdade, são fatos e se faz a leitura. Por exemplo, Oséias Moraes, se a gente voltar 4 anos atrás, era pré-candidato a deputado estadual, quando na verdade havia um projeto político sendo feito para Diogo.
É verdade.
E nas entrelinhas se sabia disso e começava-se a desenhar esse quadro e se fazer a leitura. A imprensa começou a divulgar isso muito antes da própria família Moraes divulgar essas pretensões do nome de Diogo Moraes.
E outra, nem naquela época em que se dizia que era Oséias o pré-candidato, Diogo espalhou todo em toda a extensão entre Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, colocando o nome dele. Nome, foto, tal.
São esses fatos que estão nas entrelinhas.
Claro que não.
Então, é evidente que o Diogo é importante a afirmação dele, da forma taxativa como ele coloca, afasta-se um pouco essa questão da possibilidade de ser candidato a deputado federal, mas nunca totalmente, porque a política é dinâmica e a imprensa está aí para isso, justamente para fazer essa leitura de bastidores.
Em política não tem nada definitivo, né? Não existe nada definitivo. Faltava realmente o Diogo dar esse murro na mesa, de dizer, não, eu sou estadual e está acabado, mas realmente não quer dizer nada, né? Quantas e quantas vezes José Augusto deu entrevista dizendo que não era candidato a prefeito, né? Que no grupo tinha 4 nomes, que qualquer um dos 4 venceria Edson Vieira, e não era necessário ele ser candidato.
Os próprios do partido, né, acreditaram nisso?
Pois é, os próprios do partido acreditaram e caíram nessa ladainha, né? Quer dizer que Diogo tá fazendo o mesmo? Pode ser, pode não ser, em política tudo pode, né? Em relação aos fatos, os fatos são evidentes. Alessandra é um fato viável, né? Diogo para federal é um fato, né? Isso vem sendo especulado, isso vem sendo discutido, isso vem sendo comentado em todas as malas políticas. Então não dá para descartar os fatos. A gente trabalha em cima de fatos, né? Amanhã ou depois tudo pode mudar, mas não dá para descartar. Agora, nessa participação do Diogo com vocês dois hoje, ele estava um pouco meio raivoso, mas uma coisa que ele falou para mim foi muito forte: não tem espaço para Toninho no PSB. Diogo botou a palavra dele como membro de várias funções aí no PSB. Não tem espaço para Toninho. E a pergunta é: se Toninho não serve para o PSB, Toninho serve para a base de Eduardo?
Deixa eu trazer aqui umas informações em relação a Toninho. Houve a tentativa de Toninho também de ingressar no PP. E segundo informações que eu obtive com o vice-prefeito de Mãos Dantas, houve entraves dentro do PP também, né, para que ele fosse para o PP, inclusive colocadas pelo próprio, para que ele não fosse.
Não fosse.
Colocada pelo próprio Dimas. Chegou-se a sondar a possibilidade de Toninho ir para o PP, mas não assumir um apoio a Eduardo da Fonte em Santa Cruz, porque não caberia as duas figuras políticas fazendo esse apoio, mas ficou meio distante também a saída de Toninho ao PP. Então é um ex-prefeito, ex-deputado estadual, tem bagagem política, nunca perdeu uma eleição, mas está tendo uma dificuldade tremenda de ser aceito em partidos.
É a história do muro estreito, né? O muro está estreitando para Toninho. É, ele coloca na mídia com a maior facilidade do mundo que eu vou me encontrar com governadores de tarde, não, vai ser de noite, como se o governador estivesse recebendo ele a qualquer momento. A gente sabe de que a agenda hoje de Eduardo, além dele ter uma sempre tem uma agenda, ele é uma pessoa de muita dificuldade para se falar com ele e se agendar. Quanto tempo no primeiro mandato ele levou para receber prefeitos? Vocês estão lembrados, né? 3 anos, se minha memória não está falhando, sem receber um prefeito no Palácio do Planalto. E Toninho tem um trânsito livre dentro do Palácio. Então o que é que significa? Significa que esse burburinho, toda essa história está irritando Diogo Moraes. Se tirou Diogo do sério, né? E o fato é que Toninho agora, baseado no que Diogo nos disse, né, está encontrando dificuldades até para obter uma sigla. Então é só mesmo começar a fazer as contas das siglas. Quais são as siglas que são ligadas ao governador?
Tem aí 10, 12.
São muitas. São mas muitas. De parte de relevância.
Mas aí vai para o que
então
tiver.
Pronto. Então pronto, Tony, na verdade.
Para quem não tem nenhum hoje, é. Qualquer um dos 12 serve.
É, Tony vai para um partido aí.
Questão é o seguinte,
batedor de esteira.
É que entre os pré-candidatos Taboquinhas, a gente pode colocar Tony nessa conta ainda, dos Taboquinhas?
Eu não coloco mais, não. Faz tempo que eu não coloco.
Coloca nele, você coloca ele nessa conta ainda?
Coloco, sim.
Né? Enquanto não? Ninguém disser que não. Ele é um dos pré-candidatos Taboquinhas. É o que aparenta ter melhores condições de chegar à Alep. É o que aparenta ter melhores condições. E hoje é o que está com mais dificuldade em disputar, porque não tem um partido. Né? Ernesto está no PSL, Fernando está no PTB, pensa em sair, não sair, mas está no PTB. Zé Augusto foi para o
Zé foi para o PROS. Então acabou aquele discurso que, ou aquela tentativa, né? Não sei por onde começou, de que o candidato estadual teria que ser do PTB.
Ah, mas
se o próprio Zé deixou o PTB,
isso ora, não existe.
Isso também é resultado do isolamento de Toninho dentro da sua administração. Não se governa sozinho. O fato de Toninho não escutar ninguém e ter se pegado aquela pecha de que o grupo está dividido, tem um grupo de Zé Augusto, um grupo de Toninho, isso foi andando de tal forma, como essa história não foi passada a limpo, o que aconteceu? O Toninho se isola. E o isolamento se reflete hoje, essa dificuldade de encontrar uma sigla partidária. E aí Ney Lima disse muito bem, como é que dá para explicar um político que nunca perdeu uma eleição, dois mandatos seguidos de deputado estadual, um deles interrompido por uma vitória esmagadora na prefeitura, em Santa Cruz do Capari, para ser prefeito, e agora não consegue encontrar uma sombra de uma sigla partidária. Simples. Isolamento. Política não se faz sozinho. Isso serve para Toninho, serve para Zé Augusto, serve para Edson Vieira, para Alessandra, para Dima, seja lá para quem for.
É, agora sou.
Política não se faz sozinho.
Tem que ter articulação e estratégia.
Estratégia.
Não teve nenhum nem outro.
O segundo mandato de Toninho chegou porque Zé Augusto arregaçou as mangas de última hora. Lembram disso? E a vitória de Toninho na prefeitura, logicamente teve grande mérito de Toninho, que era, né, uma figura extrema unanimidade no grupo político. Mas teve a força de Zé Augusto. Zé Augusto terminou o seu segundo mandato com uma aprovação muito boa, né? E a história do Toninho Rinho, que caiu na boca do povo, de tudo aquilo, então trouxe a Toninho realmente essa grande dificuldade. Agora, o momento é decisivo, são poucos dias para que tudo se defina.
Estamos
na verdade, poucas
aí,
horas.
Aí há pouco mais de 48 horas.
Aí,
mais
de 48 horas. Para que tudo defina e definir. A situação do ex-prefeito até o momento não é certo.
Inclusive, pegando a deixa de vocês aí, eu vi de um líder político local uma frase interessante, que o crescimento político, o cara tem que ter duas coisas, povo e grupo. Não só povo, não só grupo. E nesses três postulantes, percebe-se claramente isso. Tem um que tem povo, mas não tem grupo, não tem unidade em torno dele. Outro tem mais facilidade no grupo, mas não tem povo. E tem um que, pelo menos localmente, nem tem povo,
nem tem grupo. Esse tá complicado.
Esse tá complicado.
Esse tá difícil. E aí, como é que pode fundir os três num só? Como é que pode unificar esses três nomes?
Não existe.
Em um só,
não,
né?
Não tem existe. Como mais. Você já viram uma calçada cair?
A grande verdade,
calçado não
a grande
cai,
verdade,
mano, ela já tá no chão.
É que o grupo Taboquinha entrou pra disputa de 2012 derrotado, né? É a situação, vamos, o Lula, o presidente Lula gosta muito de usar metáforas de política com futebol, né? Vamos usar um aqui. O Náutico. O Náutico tá rebaixado do Pernambucano, do brasileiro esse ano, né? Tá rebaixado. Você foi muito otimista, mas está rebaixado.
Não, porque é vermelho, você foi cruel.
Já é para se trabalhar o laboratório para a Série B de 2014. Para o Pernambucano de 2014. Eu, presidente do Náutico, vamos trabalhar 2014, porque esse ano está perdido, né? O grupo Taboquinha entrou em 2012 derrotado, né? Eu lembro do dia que disseram, não, Zé Augusto conseguiu todas as credenciais para ser candidato. A cúpula de Atzivera teve um ataque de disenteria, todo mundo morreu de medo. Ah, Zé Augusto é candidato, perdeu essa eleição. Foi a melhor notícia para eles, é porque eles não percebiam, porque o grupo entrou derrotado naquele momento. Quando entrou derrotado, rapaz, já que tá perdido, vamos nos preparar para 2016. Não se fez isso. Chegou 2014 no meio do caminho, o grupo não se preparou. Vai chegar 2016 e aí vão tentar consertar o pneu do carro no meio do caminho. Aí é complicada a situação.
Enquanto, mano, deixa eu só para.
Lembrou muito Zé Elias, eu falei.
Enquanto essa situação de Tuim do Pará e o grupo Taboquinha não for oficializada, é preciso repetir, rapaz, que Toninho apoiou Eduardo da Ponte e não apoiou Zé Augusto. É preciso ficar repetindo isso. Toninho não está mais no Taboquinha, nem o Taboquinha está mais com Toninho. Agora, se mantém no jogo de interesse esconde e solta e prende e vai, essa história, Toninho não é mais Taboquinha. O Taboquinho não é mais Toninho, faz muito tempo isso. Agora, é preciso
quem vai ter
encarar...
coragem, quem vai ter coragem de dizer isso? Quem vai ter coragem
de dizer isso? Né,
se é que é verdade. Se é que é verdade.
É a minha opinião.
Agora há pouco, né, quando os irmãos Gomes, Ferreira Gomes, Ciro e Cid saíram do PSB, parte da imprensa sulista disse que Eduardo teve um prejuízo gigantesco com a perca desses dois nomes. Eduardo disse, a gente não perde o que a gente não tem. Eu não vou perder o que eu
pronto,
não tenho.
Pronto, aí, né? É a mesma situação.
Eduardo disse, a gente não perde o que a gente não tem. Eu já não tinha os irmãos Gomes. Foi melhor assim. Então, se o grupo não tem Toninho e Toninho não tem o grupo, pra que manter o casamento? Né? Essa é uma questão. Agora,
e outra coisa, se fosse um casamento que tivesse um grande negócio em jogo,
uma grande herança para ser dividida,
empresas, né? Votalmente falando, então o momento é o momento de se deixar agora. Pobre só se separa, rico separa, mas pobre se separa porque não tem o que dividir.
Agora, se quiserem ir para a eleição mais uma vez divididos, se quiserem mais uma vez se enganar, aí tudo bem, aí tá tranquilo. Né?
Aí a mostrar gente pode dizer que é prejuízo nas urnas que vem pela
frente. Pesquisas que não existem internamente, aí tudo bem, aí cada um faz o que quer.
Mas possa ser, a questão também é o seguinte, vocês têm que analisar que Zé Augusto hoje tem todas as possibilidades em suas mãos de sair à reeleição para deputado federal novamente. E tudo que Zé Augusto não quer de repente é perder mais votos dentro de Santa Cruz com a saída de Toninho do Pará, porque perde. Porque perde. Zé Augusto
já perdeu, meu
irmãozinho. Mas perde ainda mais. Perde ainda mais. Vejam o resultado de quando ainda os Boca Preta estavam no poder na gestão de Hernando, que teve aquele maior problema com seu Zé Elias, que Mendonça expulsou ele lá do restaurante Porto da Cidade. Ninguém precisa dele, vai embora. Mas se precisava, era um nome. A grande questão é que muitas vezes, em virtude da postura de Toninho como prefeito e o seu isolamento, a gente diz não tem voto, mas pode ser que tenha. E pode ser que nesse sentido Zé Augusto esteja vendo. Quero ser candidato a federal. Precisa de Ernesto, precisa de Fernando, precisa, mas também precisa de Toninho. Precisa dos vereadores, mas um ex-prefeito como o Toninho Marcon tem voto ainda.
Eu não estou discutindo voto, que ele tem, ele foi prefeito 4 anos, beneficiou gente pra caramba.
É a importância
Toninho
dele.
Toninho é gente boa, pesa muito ainda o Toninho coitadinho, o Toninho vítima, o Toninho bonzinho, isso pesa. Mas para reestruturação, para reformulação do grupo Taboquinha agora, era preciso que Ernesto tomasse uma atitude, Ernesto tomou.
Mas o problema, Marconi, é que esse grupo não pensa como grupo ainda. Depois dessa derrota, eles não conseguiram se encontrar como grupo. Cada um está pensando por si, e Augusto também pensa por ele, é deputado federal de mandato, quer reeleição, Marconi. É evidentemente que num momento como esse, infelizmente, o problema se torna ainda maior para o eleitor. Porque eleitor imagina que nessa briga vai sobrar ainda uma vitória para comemorar. Não vai. Nesse ritmo, é mais uma derrota em 2014.
Nessa fórmula, né? Nessa receita, esse bolo não vai sair conforme se espera. Nessa receita, não. Agora, tem que ter atitude. O proprietário está fazendo uma reformulação silenciosa, escanteando um bocado de gente, não dando oportunidade a um bocado de gente que representa o passado. Tem gente que largou o negócio para entrar na prefeitura, para quando chegar agora ganhar um salário de 700, 800 conto. Né? Eu vejo pessoas trabalhando no governo e na vergonha quando eu olho. Pessoas deixaram seu negócio, acreditaram, quer participar de uma nova. Ganha quanto? 800 conto, 700 conto. Né? É muito complicado. O Grupo Taboquinha precisa. Né? O mundo na mesa já foi dado, já quebrou tudo. O Taboquinha precisa é refazer, é construir um novo caminho para ele. E para construir, tem que acabar com problemas antigos e manter, com todo respeito, né? E também não é bom para Toninho também, não. Também não é bom para Toninho.
Aí você vê, tentam consertar com acordos futuros. Especulou-se o acordo Fernando, Ernesto Fernando.
Mas essa questão
já é um complicador a mais, né? Para o futuro do grupo, porque Nanau já.
Mas não é do grupo, por exemplo, satisfeito. Fernando não pode ter uma preferência pro Ernesto? Pode. Ernesto não pode ter uma. Isso é tão comum. A única diferença é que está sendo.
Você acredita?
Está sendo propagado como acordo.
Você acredita, né? Marcos, que se houver uma união, vai ser meramente por preferência? Não, será que não seria realmente um acordo?
Não, é um acordo. É um acordo. E não tem o direito, não. Não está na hora de jogar com as cartas abertas. Porque o grande problema do Grupo Taboquinha foi não jogar abertamente em muitos
momentos. Mas cabe acordo para 2016
acordo, já. Tudo bem, cabe.
Mas
o acordo foi do grupo inteiro? O acordo foi do grupo inteiro?
Não.
Essa é a questão que a gente está colocando.
Que grupo?
Essa é a questão que a gente está colocando. Dois fazem um acordo, aí dois fazem outro acordo, aí dois fazem outro acordo. Né? No final vai ter tanta coisa para ser cumprido.
O problema todo é que está faltando uma voz que representa todo mundo, e essa voz infelizmente não está sendo, mas é Augusto, que não é unanimidade. A verdade é essa. Então o grupo tem que se orientar e tomar uma atitude. Esse que está por cima da carne seca está tomando atitude, né?
11:57, final do programa Rádio Debate, e evidentemente que amanhã teremos ainda muito assunto a se discutir. Só lembrando que a reunião da Câmara hoje, que seria hoje,
cancelada,
será na próxima terça-feira. Mas amanhã nós teremos aqui a presença de dois vereadores, será o debate entre eles. E evidentemente muito assunto e muita coisa ainda pode acontecer nas próximas 24 horas, porque o prazo se estreita, termina essa semana o tempo dado pela Justiça Eleitoral para as definições partidárias que visam a eleição do ano que vem. Obrigado, Manassés. Obrigado, Emanuel.
Até amanhã.
Obrigado, Marcondes. Um abraço a todos. Você fica agora com o Povo no Rádio.